Começa agora o programa Vida Livre com Márcia Sickel.
Nossa, que saudade de estar aqui conversando com vocês. De vez em quando tem os programas gravados, mas é que as entrevistas são sensacionais e vale o repeteco, né? Inclusive esta aqui, que está hoje comigo.
Olá.
Tudo bem, Tati?
Tudo bom, gata?
Tati Calco, ela já esteve aqui, gente, foi maravilhoso, porque nós conversamos no começo do ano, né, para saber...
Foi no começo, na virada do ano, a gente conversou sobre o novo ciclo de Júpiter, grande conjunção. Júpiter e Saturno, os próximos 200 anos.
Já sabemos tudo, não. Gostaríamos, mas não. Gente, mas foi sensacional, porque eu me lembro que você falou de algumas alterações nas lideranças mundiais.
Isso.
Eu me lembro que você falou do surgimento da vacina e foi assim, batata. Quem não assistiu essa entrevista, tá no YouTube da Rádio Cultura. Só procurar lá.
Uhum, a gente falou das vacinas, da necessidade da globalização, um pensamento coletivo, que ia ser impossível circular pelo mundo sem pensar coletivamente. Então, a gente está vendo isso com passaporte de vacina, né? A gente está vendo isso com uma série de questionamentos de autoridade, lideranças caindo, outras surgindo. Exatamente. Aquela questão da espiritualização das coisas, até para um lado negativo, né? Subiu o Talibã agora há pouco.
Então, exatamente. Né? Até nessa... Olha que mudança forte.
Exato.
Enorme.
Isso é bem intenso mesmo.
Foi muito maravilhoso. Eu reassisti essa entrevista e falei, gente, a gente precisa conversar de novo. Porque precisamos saber o que acontece agora. Já que todas essas mudanças vieram, né? O que os astros, as estrelas, o que reserva para o mundo, não é só para o Brasil.
Certo. Então, assim, para a gente caminhar junto aqui nessa conversa, só lembrando que o tipo de abordagem que eu gosto de trazer é uma abordagem um pouco diferente e a gente vai elevar as coisas nesse prisma um pouco diferente mesmo.
Uhum.
Eu tinha mencionado na vez anterior que a gente, no viés da astrologia tradicional, o signo é roupa, né? Então, eu dizer como é que vai ser o ano para câncer, para leão, é a mesma coisa que dizer como é que vai ser o ano para uma camiseta branca, uma calça jeans.
Uhum.
Então, é outro viés. Considerando essa grande conjunção que teve agora... Agora, outro dia, né? No final do ano passado. E isso, essas mudanças a gente está sentindo agora, não tem uma mudança significativa a curto prazo nesse desenho todo que está se apresentando.
Uhum.
A gente vai começar a ver umas diferenças maiores para 2023, mas a gente está nessa fase de adaptação agora a esse novo desenho do céu.
Uhum.
E eu pensei em trazer... umas dicas mais práticas, um viés assim, de o que a gente aqui da Terra faz com esse desenho do céu, entende? Se a gente está brincando de encaixe com o desenho que está no céu, com as coisas que acontecem aqui na Terra, qual que é o melhor caminho? Qual que é melhor, né? Quais são os melhores momentos para a gente fazer algumas coisas? Então, eu resolvi trazer mais com esse viés, para que a gente possa ter uma visão um pouco mais prática, um pouco mais, literalmente, de pé no chão, assim, o que a gente faz até o final do ano.
Perfeito.
Como é que a gente consegue se agachar nessa bagunça que está acontecendo agora?
Desviar dos tiros.
Aham. Negociar as rendições e aproveitar a estrada.
Isso é muito legal você falar, Tati, porque assim, eu já estou super empolgada, porque eu te conheço, fiz o meu mapa, foi a coisa mais sensacional que eu fiz da vida. E eu tenho muitas aí para corroborarem, porque eu fui indicando para as amigas. E as amigas ligavam para mim, Marcinha, saí de lá, tô doida. Então é muito legal falar, porque a tua forma é uma leitura das estrelas, né? Bem diferente só da quando a gente fala em astrólogo, você pensa, é isso que você falou, qual que é teu signo? Então qual é a previsão pro teu signo? É muito diferente, é uma coisa muito individual também.
Sim.
Quando a gente fala de mapa astral, né?
Sim. É aquela resposta que todo mundo odeia, né? Como é que vai ser? Depende. É a única resposta
exatamente.
Possível. É uma resposta que todo mundo odeia, mas é a única possível. Depende. Como é que é teu mapa? Como é que tá o teu desenho no seu mapa e como é que a gente vai encaixar o teu mapa no desenho do céu? Como é que a gente vai encaixar essas pecinhas de Lego? Então, nesse sentido, trazendo... Vou resumir bem resumidinho aquele conceitinho de que planetas são atores e signos são roupas. Então vamos tentar brincar assim, que eu acho que fica mais fácil.
Tá.
Se a gente entende que os planetas são personagens, eles vão caminhando pelo céu, conversando entre si, tretando, fazendo alianças.
Sim.
Eles vão mostrando pra gente como, numa ideia de arquétipo, como aspectos nossos também são vistos.
Uhum.
Então como é que a gente pode ver dentro da gente a correspondência nessas energias do céu, E como é que a gente caminha junto, lado a lado, com esse céu, sem tropeçar tanto.
Certo.
Certo? Então, é essa a ideia.
Uhum.
É, nesse sentido, vamos começar de cima para baixo. Vamos começar do maior para o menor.
Boa.
Né? E lembrando do que a gente falou, da vez, como a gente estava falando agora no começo, né? Que é, a gente está num contexto de mudança. É uma mudança que a gente saiu dos últimos 200 anos de conjunções, das grandes conjunções de Júpiter e Saturno em Terra, em signos de Terra. E agora a gente está entrando em dos próximos 200 anos em conjunções de Ar. Então, essa questão do poder mais disseminado, das quedas dos grandes líderes, de questionamento de autoridade, busca do coletivo, né, com Altair inaugurando esse processo também, então é busca de novas substâncias químicas, um novo jeito, material bélico, olhar as coisas do alto, de cima, então tudo isso tem que ser levado nesse contexto. A gente está falando também de regras que valem para todos, então não importa quanto dinheiro você tem, se você não for vacinado, você não entra, não
isso
passa na
foi
fronteira.
Sensacional, você falou nisso, que iam existir coisas, e a gente ia chegar no momento em que o material não ia fazer diferença.
Uh-huh.
E com a pandemia a gente viu bem isso, né? Não interessa,
exato,
não tem vaga na UTI. Ah, mas eu tenho milhões de dólares e não tem vaga na UTI.
So sorry, né?
Uh-huh.
E uma outra coisa interessante é que esses grandes questionamentos até das coisas estabelecidas, a gente tem visto isso muito em home office, quanto no mundo a gente ia falar em telemedicina. Medicina.
Sim.
Né? Quando que você ia poder se consultar com um médico via internet? Tipo,
sim.
Oi? Né? Era um troço que era inimaginável até outro dia.
Uhum.
Né? A gente percebeu que realmente uma série de reuniões podem ser trocadas por e-mail e a gente percebe o quanto dá, sim,
para
trabalhar de casa.
Uhum.
Né? Trabalhar em outros ambientes que não seja necessariamente o mundo corporativo. Tem coisas que são, né, inevitáveis.
Uhum.
A gente não faria essa entrevista se não fosse aqui na rádio. Mas um médico não vai ter que estar no hospital. Tudo bem, tá tudo certo. Mas tem outras coisas que não precisa. Então isso gera uma reformulação. Sempre foi assim. Pois é, não precisa mais ser assim. Então é essa grande ideia que a gente vai carregar para os próximos, enfim, 200 anos, né?
Uhum.
Cada trecho com seus aspectos. Então, a gente vai falar agora, tentar olhar essas questões para a gente, para o nosso dia a dia. E como é que a gente transita, como eu falei, nesse contexto todo de mudança e de novas perspectivas, de questionamentos, como é que a gente se ajuda nesse processo?
Tá.
Então, eu levei em consideração algumas coisas aqui, né, para essa conversa. E a primeira delas é um mapa que a gente faz, que é o mapa do Ano Novo Astrológico, né, que ele é feito normalmente, ele é considerado quando é o ingresso do Sol em Áries. E isso, esse ano, se deu no dia 20 de março. Né, no início da manhã do dia 20 de março. Então a gente gera um mapa, né, para analisar.
Certo.
E a gente vai ver como se fosse o mapa natal do ano mesmo, né, ano novo astrológico, que na astrologia ela é em março com Áries e não agora o ano novo cronológico que a gente tem aqui de dezembro para janeiro.
Certo.
Esse mapa, ele traz ele traz uma configuração bastante interessante e mais favorável. Né? Então, desde março até esse próximo ciclo de março até março, agora, na realidade, a gente está na metade do ano, né? Na metade do ano astrológico.
Se parar para pensar,
né?
É verdade.
A gente está no miolo, assim.
Uhum.
Então, ele é um mapa mais favorável. Ele,
uhum.
O contexto geral dele, ele traz aspectos mais favoráveis. A gente tem nesse mapa o Sol no ascendente, e o ponto do ascendente, ele é um ponto muito, muito bonito, é um ponto que fala do corpo físico, fala da força, junto com o Sol, né, fala da força, da vitalidade, o grande doador de vida no aspecto físico da nossa materialidade. Então, isso traz para as pessoas mais força. E a gente tem visto, realmente, que está havendo uma recuperação generalizada. Né, as curvas das mortes, da expansão da contaminação, elas têm regredido. A gente tem acompanhado isso.
Uhum.
A gente tem acompanhado também as pessoas com mais vontade de fazer as coisas. As pessoas estão com esse ânimo, assim, uma certa renovação dos ânimos, um pouco mais de força.
Muita gente falando que, nossa, a vida está voltando ao normal, começando a sair, a fazer, a construir.
Sim.
Perfeito.
E, nesse sentido, a gente vai olhar essa carta astrológica, né, esse mapa astral, considerando como é que está Saturno e Júpiter, que são o grande maléfico, o grande benéfico, que estão nessa dança de conjunção. Júpiter em Aquário, Júpiter é o grande benéfico. Ele é um grande doador. Ele fermenta, cresce, melhora tudo o que ele encosta. Os astrólogos brincam que o Júpiter, mesmo quando ele está ruim, ele está bom. Né? Ele é sempre extremamente favorável. E ele vestindo as roupas de Saturno, que são Aquários, Júpiter e Saturno vestindo as roupas de Aquário, é no geral uma configuração mais leve, mais favorável. Esses dois planetas no mapa do ingresso estão na casa 11, que ela é uma casa que, novamente, reflete a ideia do coletivo. Uhum. A casa 11 é a casa das excelentes parcerias, é a casa que os antigos chamavam casa dos grandes guias, dos daimons, né, dos grandes anjos. Né, ela é uma casa que ela tem uma importância bastante grande, é uma casa forte no nosso mapa. Em todos os mapas, né? E os dois juntos ali naquela casa reforçam esse caráter coletivo.
Então, quem, por exemplo, está fazendo parcerias agora, é o momento certo. São as parcerias encaminhadas para estarem juntas mesmo em algum trabalho.
Sim, é uma visão mais realmente coletiva mesmo. As coisas, elas sempre são. Ninguém estará mais sozinho. Essa coisa de one man show, da pessoa fazer tudo sozinha, sem depender de ninguém, maravilha. Isso acabou, gente? Acabou?
Maravilha.
Tudo é na parceria, tudo é no trato, tudo é nos grandes acordos. E aqui, Júpiter, nesse primeiro momento, ele ainda está submetido às regras de Saturno. Uhum. Então, ele está bem, ele está forte, então ele mostra pra gente essa força na nossa vida. Tudo que diga respeito a estudos fica favorecido, a conexão com religiosidade fica favorecido, expansão de consciência, peregrinações, viagens, isso começa a ficar mais favorecido. E a gente tem visto esse retorno, né, da abertura de fronteiras, enfim. E a gente está vendo esse Júpiter muito satisfeito na casa 11. A casa 11 é a casa de Júpiter, é como se fosse... Como se tivesse o nome dele na porta daquele quarto, né? Chamado Júpiter, né? Então, maravilha. Ele tá ali e ele tá ali faceiro. Mas, ainda assim, ele tá submetido às regras de Saturno. Esse Júpiter, ele ficou um tempo, logo depois nessa época mesmo de junho, julho, ele deu uma avançada e ele vestiu as roupas de peixes, que são as roupas dele. E a gente sentiu lá um gostinho do que seria essas roupas de peixes. Então, ele ficou ali. E ele começou a retrogradar. Então, Júpiter está retrógrado desde o dia 21 de junho até o dia 10 de outubro.
E o que, que significa esse retrógrado?
Retrogradação, as pessoas têm muito medo de retrogradação. Sim. Você fala retrogradação, parece que vai pronto.
Três passos para trás.
Morri. E, na verdade, retrogradação não. Retrogradação, ela é... Primeiro que ela é um ponto de vista da Terra, né? O Júpiter não está dando a ré. Né? É da gente aqui da Terra que está olhando as luzes do céu e parece que Júpiter está andando para trás.
Tá.
É como se a gente estivesse numa estrada... andando com o nosso carro 80 por hora, e o carro que está do lado também está 80 por hora, e daqui a pouco esse carro do lado diminui a velocidade. Dá a impressão que ele deu a ré, do nosso ponto de vista. Mais ou menos isso.
Beleza.
Então, daqui a gente parece que Júpiter deu a ré, certo? Então, essa retrogradação, ela acaba... alguns falam que isso significa que o planeta vai agir de maneira contrária à sua natureza. Não. O planeta ele fica um pouco mais fraco, ele bambeia um pouco, as pernas ficam um pouco mais fracas. E os assuntos que ele rege não ficam tão favorecidos. Nesse sentido, de junho, desde o dia 21 de junho até o dia 10 de outubro, as questões ligadas a estudo, a questões religiosas, a grandes mudanças, aquelas mudanças que precisam ser feitas mais a longo prazo, elas acabam ficando um pouco mais dificultadas.
Entendi.
A vida continua, a vida não para, né? O céu não espera a gente. Então, sabendo disso, a gente já pode esperar algum tipo de contratempo. Não adianta esperar um fluxo muito forte e muito tranquilaço das coisas. A gente pode ver isso até, por exemplo, quem tem filho em casa vendo questões de EAD. E é um abre e fecha e faz escalonamento e vem e vai. Não está exatamente macio. A coisa ela está ainda meio turbulenta. A gente vê isso no aspecto prático.
Sim.
Coisas que envolvam grandes mudanças e isso aliado a Saturno, que também está retrógrado, já falo nisso. Isso dificulta essa grande estruturação das coisas de maneira mais rápida. Então a gente tem Júpiter retrógrado até dia 17 de outubro. E a gente também tem Saturno retrógrado até o dia 10 de outubro. Então, tá essa sensação de que, porra, tá tudo parado, tá.
Ah,
né? Que tá tudo meio estagnado, as grandes estruturas não estão caminhando na velocidade que a gente gostaria. Sim, é uma impressão real. A gente percebe isso acontecendo realmente. Saturno, que é o senhor do tempo e da razão, também tá, ele já é devagarinho. E ele está agora bem devagarinho na retrogradação. Então, isso vai atrasando os assuntos.
Tá. E eu quero saber, então, qual é o conselho para a gente nessa situação, mas está na hora do nosso intervalo já. Meu Deus, hoje vai passar rápido, é uma hora só. Vamos lá, vamos para o intervalo, já voltamos.
Você está ouvindo Vida Livre, com Márcia Sichel.